11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E 8 e 11 tem 11 minutos, ao sinal do apito você já sabe, 11 minutos no ar, hoje recheado, porque afinal de contas o final de semana foi final de semana de decisão na grande maioria dos campeonatos estaduais. Então a gente tem muito resultado, resultado aqui dos campeonatos nas cidades onde tem Rádio Senado, campeonato carioca, paulistão, mineiro. Olha, hoje a gente vai ter que ser bem Marcela Diniz, sucinto aqui,
bem sintético
para dar tempo a gente falar tudo. E aqui no ar comigo, a Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Vamos bater bola.
E na ponta da linha, Bruno Lourenço. Bruno, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Vamos bater bola.
Bruno Lourenço, ontem era o dia que a gente tinha que ter assim, umas quatro telas, no mínimo, abertas, cada uma no, numa emissora, numa sintonia, para poder acompanhar o tanto de jogo que estava acontecendo. E finais emocionantes, reviravoltas, pênalti, foi um final de semana bem animado, não foi, Bruno?
Foi animado, viu? Ontem eu tava na telona com o Campeonato Paulista e na telinha ali dentro, no PIP, né?
Ah.
Acompanhando o Carioca, que até me surpreendeu positivamente, os dois jogos da final do Carioca. Foram dois jogos interessantes, com gols no último minuto, né? No último minuto dos acréscimos.
Foi emocionante. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar sobre o bola rolante. Cheguei aqui hoje, a semana estava animada, feliz, eu sem saber o que era, fui olhar os resultados. Bom, olha...
Só acaba quando termina, né, Samara?
Exatamente. Um grupo de parlamentares, entre eles o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, e Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, buscam suspender a eleição para presidente da CBF, marcada para o dia 17 de abril.
O candidato único, Rogério Caboclo, atual diretor executivo da entidade e apoiado pelo presidente afastado Marco Polo Del Nero, pode ser aclamado se a eleição ocorrer como prevista.
Na Assembleia de março de 2017, o estatuto da CBF foi mudado e os votos das federações passaram a ter um peso maior que os votos dos clubes. Como os clubes não participaram da decisão, apenas as 27 federações, os parlamentares pedem que a Assembleia seja considerada nula, pois teria descumprido a Lei Pelé e a Lei do Profute.
Para o senador Randolfe Rodrigues, isso é uma fraude, justifica o cancelamento da eleição.
Porque o que a CBF quer fazer é uma fraude. Querem antecipar uma eleição para dar uma espécie de salvo-conduto para o atual presidente da CBF e para fazer de conta que muda para manter tudo como está. Faz de conta que muda, coloca na presidência mais uma paniguada da atual direção da CBF, mantendo as situações como está. Isso contradiz as próprias conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol, que eu e o senador Romário integramos e fizemos parte.
Na CBF nunca é fácil, nunca é previsível, né, Bruno?
Não é. E, olha, essa CPI do Romário e do Randolfe não foi a primeira, né?
Uhum.
E provavelmente não vai ser a última. A gente já teve uma no início da década, no ano 2000, 99, 2000, 2000, 2001, e as conclusões foram basicamente as mesmas. Algumas federações faziam editais de convocação de última hora, publicavam um jornal minúsculo do interior de Minas Gerais para uma eleição em todo o estado. Então só os apaniguados mesmo que conheciam a eleição, as regras. Então, infelizmente, a gente não vê isso progredindo, né? As entidades são privadas, que não podem ter a fiscalização, não podem ter uma intervenção, né, do poder público, e por isso elas parece que pintam e bordam. O tênis, por exemplo, é uma federação que tem uma série de problemas, e a gente agora foi derrotado agora na Copa Davis, por exemplo, de uma forma que a gente nunca tinha sido antes, e a gente está sem perspectiva nenhuma, porque não há uma renovação. Aí a nomeação de determinada pessoa contrariando os atletas, essa nomeação fica lá porque os atletas não têm poder nenhum dentro da entidade. Então é lamentável que a gente continue, né, quase duas décadas depois aí da CPI, daquela primeira CPI, a gente vendo as mesmas coisas se repetindo.
Pois é. Falando sobre esses mesmos processos aí que a gente não consegue entender. Os senadores entregaram à Procuradoria-Geral da República uma representação solicitando o cancelamento dessa eleição.
O documento também foi assinado pelos senadores José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, Magno Malta, do PR do Espírito Santo, e também pelos deputados Otávio Leite, Silvio Torres, João Derli e Ezequiel Teixeira.
Tá aí mais um capítulo da novela CBF. Vamos virar essa página e vamos pro capítulo da emoção, da bola rolando, que é o que a gente gosta de ver. Agora sim. Final de semana aí com a decisão dos campeonatos estaduais. Vamos começar pelo mais fácil, que o outro teve polêmica e geralmente demanda um pouquinho mais de discussão. A gente começa falando do campeonato carioca, decisão no Cariocão. Bruno Lourenço Reis, um jogo em que o Vasco já estava com a mão na taça e aí me deixa o Botafogo fazer um gol que levaria para os pênaltis e nos pênaltis tinha o Gatito Fernandes ali. Resultado, a estrela solitária foi campeã e o Vasco amarga mais um vice-campeonato para desespero da torcida. Mas foi um jogão, hein, Bruno?
Foi um jogo interessante porque logo no início houve uma expulsão, né, do jogador do Vasco, deu uma entrada desnecessária, eu achei muito boa a expulsão, até porque no jogo anterior, né, teve um jogador do Botafogo que foi, acho que a perna quebrada para o jogador do Vasco, e aí o jogador do Vasco vai ficar suspenso durante o tempo. Eu sei que tem, eu não sei como é que ficou exatamente a decisão final dessa, da suspensão do jogador do Vasco que tinha dado a entrada, mas então foi um. Essa expulsão achei que foi boa para as pessoas botarem a mão na consciência dos atletas. Estão ali, se a bola está difícil de chegar, não precisa de tentar alcançar a bola como se fosse a salvação da humanidade, podendo correr o risco de quebrar a perna do colega. Né? O jogador do Botafogo saiu de campo chorando, o Vasco ficou com um a menos. E a partir daí foi o Vasco fechadinho e o Botafogo jogando bola na área. E para desespero do nosso Aldo aqui, da rádio, o Botafogo não teve a tranquilidade para finalizar algumas bolas, eu estava acompanhando ele na telinha, algumas bolas dentro da área, realmente os atletas se desesperavam e chutavam para longe. Mas, assim como no jogo passado, que o Vasco fez o gol nos acréscimos, o Botafogo conseguiu levar para os pênaltis para trazer mais emoção. Para quem não estava torcendo, foi uma beleza. Para quem estava ali, vascaíno, botafoguense, meu Deus, que desespero.
Sofrendo demais, mas realmente foi um jogo emocionante. E sempre aquele, que eu até falei depois pro Aldo, a maldição e bênção do último minuto. Tem hora que é Botafogo, tem hora que é o Vasco, mas sempre esse último minuto aí traz emoções turbinadas para as duas torcidas. A Marcela tá abrindo aqui memes. O que a Marcela gosta mesmo é de ver os memes.
Exato. Eu não entendo nada de futebol, mas eu adoro memes, gente. E aí ontem rendeu meme, viu? Um deles fala assim: na vida temos duas certezas. Uma é a morte. A outra é que se o Vasco chegar nas finais, ele será vice. Ou o outro, né? Cheirinho de vice de novo. E aí, em vez da caravela, assim,
do Vasco.
No brasão do Vasco, um nariz, assim,
esse
cheiro
meme,
de vice
esse meme,
de novo.
Quem fez foi um flamenguista. Cheirinho de vice de novo. Esse meme aqui tem toda a cara de que teve produção de um flamenguista.
E o Vale a Pena Ser Vice de Novo, né? Imitando as letras lá do programa da televisão.
Foi mais futebol. Adorei. É isso, né? Quem gosta de futebol sabe que tem que aguentar a zoação da segunda-feira, porque faz parte do espetáculo. Parabéns, então, aos botafoguenses, pessoal da Estrela Solitária. Antes tinha hino aqui. Aldo, entra com um recurso, com a representação, com a reclamação aqui no 11 Minutos, porque antes o campeão tinha hino, hoje não tem mais hino. Eu não sei
Como
se é
assim,
porque...
Né?
Eu não sei se é porque o nosso querido Anderson Mendanha, que fez a produção aqui do 11 Minutos... Não teve muita sorte ontem. Vamos falar disso do outro jogo. O outro jogo, Campeonato Paulista, o Corinthians e o Palmeiras entram para jogar. E aí o que é que acontece? Logo na primeira, nos primeiros minutos, acho que não foi nem 2 minutos de jogo, gol do Corinthians. Aí complica, né, Bruno?
Aí complicou, né, Gisele? E foi um gol bonito, uma jogada trabalhada, com um cochilo, claro, de quem tinha acabado de entrar em campo, com sono. e deixou o Corinthians, e o Corinthians é um time já cascudo, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, depois de toda hora alguém apontar, não, agora ele vai despencar, agora ele vai sentir, não. Então o time cascudo fez aquele gol, se fechou. O Palmeiras, eu gosto, me agrada muito o estilo de jogo do Palmeiras, de toque de bola, de muita técnica e tática. Qualquer bola que sobrava, tinha um jogador de verde ali preenchendo aquela área do campo, mas faltou, assim como o Botafoguense, faltou tranquilidade para finalizar. E aí a questão de levar para os pênaltis com o Cássio.
Pois é, mas antes de falar dos pênaltis, vamos falar daquela questão da marcação, ou da não marcação, ou da marcação e eu volto atrás. Aquele juiz estava meio nervoso, confuso ontem.
Acho que o Mendanha que fez essa marcação aí do 11 minutos, né? Ele não pode deixar de falar do lance da penalidade. Mas realmente foi uma coisa que eu nunca vi, porque o juiz marcou com ninguém, acho que nem os jogadores, os próprios jogadores do Palmeiras estavam, na hora que o jogador caiu ali, não é que ele foi pedindo pênalti, cobrando pênalti, o juiz apitou com tanta convicção que... pênalti.
Pois é, e aí depois de apitar com tanta convicção, eu acho que aí tem que ter peito para segurar a decisão, né? Porque se você tá em dúvida, não marca com convicção e vai logo procurar os árbitros de linha para saber se na realidade aquilo que você viu corresponde ao que os outros viram também. Mas depois de marcar, correu para a marca do pênalti, aquela coisa toda, aí depois volta e se passa 10 minutos e aquela confusão de jogador no ouvido do juiz e aquela pressão toda, aí vai invalida. Aí teve uma hora que parece que ele ia dar bola ao alto, aí depois, não, aí numa bola. Aí ficou uma confusão tremenda, acabou manchando um pouco aí essa questão do.
Manchou, eu acho, porque foi um anticlímax, porque o jogo estava ali entrando nos minutos finais, era para dar aquela empolgação. Lembrando que era jogo de torcida única, estádio do Palmeiras, só com torcida do Palmeiras. Uhum. Então a torcida ali.
Em um belo de um público,
euforia,
né?
É. Um belo público, como sempre o Palmeiras. Mostrando aí que os times precisam de um estádio à altura dessa história. E, de repente, aquele lance o juiz marca com convicção e um lance interpretativo. Não é que foi uma bola na mão ou uma bola que talvez pudesse ter saído da linha de fundo, não. Foi uma falta.
Uhum.
Consultar o quarto árbitro, o bandeirinha, não sei quem que deu ali exatamente soprou para o juiz. E um lance duvidoso, que se tivesse marcado o pênalti também não teria sido nenhum absurdo.
É.
O jogador talvez tenha entrado um pouco forte demais e tenha tocado na bola, mas também desequilibrado o jogador do Palmeiras. Então, assim, um lance interpretativo, marcar com aquela convicção e voltar atrás.
É, e levar que tá tanto ali, tempo para isso.
Muito tempo.
É.
Né, as pessoas reclamam do árbitro de vídeo. Lembrando que o Corinthians, por exemplo, votou contra o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Uhum. Muitos dizem que essa é uma das respostas, porque ele já possui árbitro de vídeo.
Uhum, não precisa, né?
Eles, né?
Seria beneficiar duas vezes. É. Eita, que coisa. Bom.
Então, foi um anticlímax, mas falar da bola que valeu depois, que foi a disputa de pênalti, como eu tinha falado antes aqui, do Cássio, né? Gigante.
É um grande gol. Abre os braços e acabou para todo mundo, né?
É.
Realmente é um gigante em todos os sentidos, figurado e metafórico e real. O Campeonato Mineiro, parabéns ao Profeta Rodrigo Rezende. Eu falava com o Rodrigo na semana e disse, mas Rodrigo, 3-1, ele disse, olha, você lembra de 2008 na Copa do Brasil, quando o Enilton fez o gol contra o Corinthians e foi 3-1, e depois vocês foram decidir a Copa do Brasil e o gol do Enilton não foi o gol do título, porque depois Carlinhos Bastos, vocês fizeram 2-0 na Ilha, o gol do Arrascaeta foi o gol do título. Eu fiquei olhando assim pra ele e disse, mas que rapaz de fé, e não é que deu 2-0 mesmo, Arrascaeta fez um, depois teve outro e deu de novo o Cruzeiro, que coisa, hein?
Um gol, acho que foi do Thiago Neves ou foi do zagueiro ali, foi um lance meio rápido. Mas, como disse o Rodrigo, o campeonato foi decidido na semana passada com aquele golzinho ali, que estava 3-0, né?
Exatamente.
O Atlético Mineiro fazendo 3-0, aí convenhamos que seria difícil. Mas aquele golzinho salvador...
do Arrascaeta, foi o gol do título, acabou sendo o gol do título mesmo. Parabéns aí para os cruzeirenses. Vamos dar uma passadinha aqui nos campeonatos. Foi também final de campeonato nos estaduais, onde tem Rádio Senado, no Cuiabá. deu Cuiabá, né? Ganhou do Sinop, campeão pelo 8º título do Cuiabá, invicto, 3-1 no Sinop. A primeira partida já tinha sido 2-0 para o Cuiabá, então nenhuma novidade, Cuiabá campeão, tranquilo, lá no campeonato cuiabano. Fortaleza, Ceará e Fortaleza, deu Ceará, hein? Rogério Ceni não foi aquilo que o pessoal do Fortaleza esperava. O Ceará ganhou de 2-1, bicampeão, e o Ceni perdeu a oportunidade aí de ter o seu primeiro título. Em Teresina ainda vai ter a decisão, vai ser nesse final de semana. A primeira partida entre River e Altos é no dia 11, quarta-feira, e no domingo, 15 de abril, é a final do campeonato piauiense. Em João Pessoa, deu Botafogo, 2-0 em cima do Campinense. Botafogo da Paraíba ganha. Campinense tinha a possibilidade aí de um time do interior da Paraíba ser campeão, não foi dessa vez, Botafogo da Paraíba ganhou. Em São Luís, Imperatriz e Motoclube, deu Motoclube, embora o Moto tenha perdido de 2-1 na partida de ontem, mas a primeira partida o Motoclube fez 3-0, isso aí fez a diferença. Mesmo perdendo, o Motoclube é o campeão maranhense de 2018. Em Rio Branco, deu Rio Branco, 3-0 no Galvez. Em Manaus, a partida do, me parece que foi no sábado essa partida, Manaus e Fast, 4-0 para o Manaus, bicampeão do campeonato amazonense. E o Amapazão ainda está na segunda rodada da primeira fase, vai terminar lá no final de maio. Então, a gente vai falar isso aqui lá para pertinho da Copa do Mundo, é que vai terminar o campeonato lá do o Amapazão, no caso. Então, são esses os resultados.
Aqui de Brasília, né, Gisele?
Eita, de Brasília deu Sobradinho. Deu Sobradinho, é verdade. Deu Sobradinho, parabéns aí para o Sobradinho. E no Campeonato Goiano, nem sei se terminou aquela partida, tava uma chuva tremenda lá em Goiânia.
No
Serra Dourada. Tiveram que, não foi cancelar, suspenderam por 30 minutos, depois eu não vi mais se esse jogo continuou ou ficou para um outro dia, mas estava ruim, não tinha condição de jogar, não. A água foi muito forte lá em Goiânia, aqui, no Serra Dourada.
Em Brasília estava chovendo forte e quando chove aqui lá em Goiânia é 3 vezes mais.
É verdade.
Então realmente deu para perceber que estava complicado lá.
Bom, então a gente...
E aqui o Sobradinho ganhou também com um lance muito polêmico, porque o brasileiro teve um gol anulado. E acho que com qualquer hábito de vídeo ali, teriam voltado atrás em questão de 15 segundos, que foi um impedimento muito mal marcado.
Uhum,
então teve choro aí pro brasileiro.
Teve polêmica também, né? Tá certo, então. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Marcela e Bruno, em homenagem aqui aos nossos campeões do Estrela Solitária, o nosso amigo Aldo Renato, a gente vai dar um jeito de botar o hino do Botafogo, porque não pode terminar sem o hino do Botafogo, não, né?
Tá. Aqui é o Zezinho, vamos cair desse ritmo.
Alô, Botafogo! Time da malandragem! Campeão desde 1910, foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és, e has de ser nosso imenso.
E nessa versão do sambinha aí, música,
Zeca Pagodinho, bacana, né?
Zeca Pagodinho, né? O que achou, Bruno?
Ah, muito bom, Zeca Pagodinho é ótimo, e Botafogo aí, time do meu pai, tá de parabéns. E, Gisele, tem hino do Timbu aí?
Ih, rapaz, eu ia até falar, mas o tempo tá acabando aqui, estamos dizendo que...
Vou fingir que eu acredito, Gisele, que você não vai falar do campeão pernambucano.
Não, vamos falar do campeão pernambucano. Depois de 13 anos de espera, não é fácil, não. Tinha geração do Náutico que nem sabia o que era ser campeão estadual mais. 13 anos depois do último campeonato, o Náutico ganhou do Central 2-0. E o Central do Caruaru adia mais uma vez aí a chegada de um time do interior também a ser campeão pernambucano. O campeão é o Timbu, Timbu coroado. O Náutico é o campeão 2018. A gente deixou dessa vez, Timbu, mas 2019 a gente tá ligado. Bruno, um grande abraço, obrigado pela participação.
Um grande abraço. grande abraço a todos. Nós, rubro-negros, né, Gisele? Ficamos só na televisão dessa vez.
Só, dessa vez a gente ficou só olhando a festa dos outros. É, mas já vem aí, na próximo domingo já tem campeonato brasileiro e começa tudo outra vez. Grande abraço.